Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.
Canal Saúde, para falar sobre musicoterapia. Funciona, de que forma, em que casos, como usar, para quem é recomendado. Todo mundo pode fazer. Ajuda em que tipos de doença? Bem, perguntas para o Dr. Vitor Hugo Stangler, conversar com a gente a partir de agora. Doutor Vitor Hugo, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom? J. Batista, Rádio Folha.
Boa tarde, Jota, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Então, é um tema bastante interessante, né? É um tema que é relativamente recente de pesquisa, né? Surgiu em 1950. Então, é algo que ainda tem muita coisa para surgir e muita coisa ainda que vem sendo estudada, né?
Agora, como é utilizada justamente essa terapia? Por exemplo, é para todo tipo de doença? Não, em alguns casos. De que forma a musicoterapia é implantada nesta, vamos dizer assim, nessa recuperação, né, em determinados casos, hein, doutor Vitor Hugo?
Pronto, Jota, é pergunta importantíssima também. Antes da gente começar a falar da musicoterapia especificamente, eu acho interessante fazer uma distinção assim, né, do que é a musicoterapia e da música como instrumento de cuidado de saúde mental, né? A música como instrumento de cuidado de saúde mental, ela sempre foi, uma estratégia de saúde mental, ela sempre foi utilizada, né? Desde a nossa antiguidade, a gente já vê relatos na Grécia Antiga, com Platão, com Xenócrates, que utilizavam a música para fazer tratamento de condições de saúde mental, acessos de raiva, em condições que hoje seriam caracterizadas como quadros de mania, melancolia, que seriam hoje caracterizados como quadros depressivos. Então, a música ela sempre foi utilizada nesse contexto de uma estratégia de saúde mental, né? E aí, quando a gente fala de musicoterapia, a gente está falando de uma estrutura que é bem rígida e tem as regras, tem a forma de funcionamento. O profissional, ele tem uma formação, ele é formado em musicoterapia, ele faz essa graduação dele, essa formação, e aí ele está apto a realizar a musicoterapia. Não é simplesmente escutar uma música ou simplesmente botar alguma música para aquele paciente ouvir, né? Não, é uma estrutura de terapia mesmo. E aí, não que a questão de escutar música não funcione, né? Como eu gosto de falar para os meus pacientes e para os meus colegas, a gente precisa de atividades de lazer dentro da nossa rotina quando a gente está falando de uma prevenção de saúde mental. E a música, ela surge em diversos ambientes de atividade de lazer. Shows, eventos, festas, churrasco, enfim. Qualquer evento sempre tem uma música tocando e aquela música sempre vai fazer parte das atividades de lazer do ser humano, né? Afinal, a música é uma das formas de comunicação, uma das formas de expressão que o ser humano tem, né? Uma das formas que a gente tem de conseguir se expressar e expressar os nossos sentimentos. E aí, quando a gente está falando da musicoterapia, a gente está falando realmente dessa estrutura que eu já falei, né? De um setting, de uma estrutura bem rígida, bem feita, e que ela tem, sim, suas indicações. Hoje em dia, a gente acaba utilizando mais a musicoterapia para alguns casos específicos. A gente utiliza mais nos pacientes com autismo. É bastante utilizada aqui em Recife, Pernambuco. Tem alguns institutos que fazem o uso da musicoterapia especificamente para autismo. E a gente também tem vários estudos que usam para as doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, no caso da Alzheimer, do caso de Parkinson, nas doenças demência frontotemporal e nos outros tipos de demência, né? Mas a gente já viu que ela tem alguma efetividade em diversos transtornos mentais, como na depressão, na ansiedade, na psicose. E ela é utilizada também nos centros de internamentos psiquiátricos. Hoje, quase todos os hospitais psiquiátricos que fazem internamentos aqui em Pernambuco, eles têm uma oficina de música, uma oficina de musicoterapia, e também nos CAPS. A maioria dos CAPS de Pernambuco, eles também fazem oficinas de música e oficinas de musicoterapia, como uma forma de facilitar a socialização desses pacientes que estão usuários dos CAPS, dos hospitais, né? E também como uma forma de facilitar a expressão desse sentimento que muitas vezes a gente não consegue expressar com palavras.
Perfeito. Eu fiz essa pergunta provocativa, viu, doutor Vitor Hugo, porque justamente para a identificação desses tipos, né, de crises, de estresse, de doença que compromete a questão mental, porque é, muita gente diz assim, não, serve para tudo. Opa, serve para tudo? Diabetes, pressão arterial, AVC, aí tem casos e casos, né?
Exatamente, exatamente, Jota. A gente gosta de entender que é uma estratégia que, como a saúde mental é uma coisa muito individual, a gente gosta de entender o paciente e saber aquele tipo de paciente, o que é que ele gosta mais de fazer, qual é o tipo de situação que ele tem uma maior abertura, que ele se sente mais confortável. Então, a gente acaba indicando, dependendo muito do perfil. Mas as evidências científicas, elas demonstram o benefício em algumas áreas específicas, entendeu? Uhum. Como estratégia de cuidado, a gente pode utilizar para vários pacientes, não é algo que vai trazer um grande prejuízo, a questão da musicoterapia, mas os benefícios de estudo, eles estão mais centrados nessas duas áreas que eu falei, no caso do autismo. Perfeito. E também no caso das doenças neurodegenerativas, né, hoje em dia.
Agora, doutor Vitor Hugo, fala para a gente como funciona. É musicoterapia, opa, é qualquer tipo de música? É música que aquele paciente se identifica mais? Não. É música clássica? É música, que tipo de música? Porque tem gente assim, ah, não quero essa música, não, essa música é para dormir. Como é que ele, no dia a dia é feito esse processo, hein, doutor Vitor Hugo?
Como eu falei, né, as questões da psiquiatria, da saúde mental como um todo, psicologia, psiquiatria e outros profissionais de saúde mental, a gente tem um cuidado muito individualizado. Então, realmente, o ambiente de musicoterapia, ele vai funcionar muito guiado no indivíduo, né? A gente tem as sessões de musicoterapia em grupo e a gente tem as sessões de musicoterapia individualizada. E as sessões de musicoterapia individuais, elas são feitas realmente baseado no indivíduo, no que ele gosta de ouvir, no que ele não gosta de ouvir, e não é simplesmente colocar uma música. A gente vai trabalhar muito as estratégias que a gente usa na terapia comum, associação livre, por exemplo. Então você, ao invés de falar o que vem na sua mente, só falando o que você está pensando, você vai cantar tudo aquilo que vem na sua mente, como se fosse um canto livre. Outra questão é trazer uma música que lembre o seu momento, então vai fazer aquele paciente buscar uma música na memória em que lembre aquele momento que ele está passando, aquela frustração que ele está vivendo, aquelas emoções que ele está sentindo. Então a gente vai tentar realmente usar a música como um instrumento. A música serve muito mais como um instrumento do que realmente como um remédio. Ela vai servir como uma forma de comunicação na musicoterapia, né? E já nas questões da musicoterapia em grupo, também funciona da mesma situação, com a produção de músicas. O grupo vai produzir uma música para usar naquela determinada situação. Alguém vai tentar trazer uma música para outra pessoa que vai fazer sentido para aquela situação que aquela pessoa está vivendo. Então, a música na musicoterapia, ela serve muito mais como instrumento. Ao invés de a gente estar usando a fala, ao invés de a gente estar usando a expressão corporal, a gente vai estar utilizando a música como uma forma de comunicação, do que especificamente algum tipo de música específica que serve para alguma doença ou algum tipo de música específica que vai ter melhores resultados ou piores resultados.
Uhum. Ela serve como gatilhos, justamente despertando naquela mente, né, naquela pessoa, naquele ser, lembranças de pessoas, momentos bons. É como se fosse isso, atingir esses, embora o senhor já tenha falado já duas vezes, né, é algo muito personalizado, mas trazer nessa pessoa esses gatilhos, nessa questão emocional, é?
Exatamente, exatamente. A ideia da musicoterapia é exatamente isso. A gente percebe que muitas pessoas e muitos indivíduos, eles têm uma dificuldade na comunicação verbal mesmo, de conseguir expressar através de palavras, através de frases, de os seus sentimentos, né? Não consegue dizer que está se sentindo mal, não consegue trazer para dentro do nosso ambiente de consulta, no ambiente terapêutico, trazer aquela insatisfação que está tendo com a vida, aquilo que está causando sofrimento. E a ideia da musicoterapia é justamente essa, é você, ao invés de tentar falar aquilo que está lhe incomodando, você tentar trazer uma música que represente aquilo, ou você tentar escutar uma música que vá ele trazer, o terapeuta pode trazer para o paciente uma música que representa aquilo que ele está vivendo, e isso trazer uma forma de trazer um insight para aquele paciente, para ele entender melhor o contexto que ele está vivendo, a situação que ele está vivendo, e conseguir se comunicar melhor também.
Entendi. Doutor Vitor Hugo, pode ser um rock do Rolling Stone? Pode?
Se a pessoa gostar, se fizer sentido para a pessoa, pode ser qualquer coisa, de rock até funk.
Pronto, é isso aí. Perfeito. Porque quando se fala muito em musicoterapia, muita gente pensa, e até eu falei assim, a música relaxante. Aí eu já ouvi até pessoas assim, não, isso é de coisa mais animada, não é? Que ajude a tirar de mim justamente esses pensamentos. Então é isso, sem querer, como se diz, contrariar o gosto de cada um, mas em determinados casos, com a questão de alguém que tem TDAH, alguém que tem Alzheimer, alguém que tem outro tipo de complicação, ela pode talvez até uma música clássica mesmo, como Beethoven, Nona Sinfonia e outras, aí é justamente trazer um pouco de paz, de calma, né? Porque quando vem a musicoterapia, todo mundo faz esse link só assim, é música para dormir, é música transcendental, é música relaxante, e não é, né?
Exato, exatamente. Essa questão de usar uma música para relaxar, uma música para descansar, entra mais ali na, como se fosse a questão da meditação, de você colocar uma música de relaxamento. O pessoal hoje se fala muito, está muito em voga a questão do mindfulness, né, da meditação da atenção plena, de você conseguir parar de pensar, desligar os pensamentos e focar na respiração. Então a música, esse tipo de música é mais relaxante, música mais clássica, uma música instrumental, entra mais nesse contexto da questão de uma meditação. A questão da musicoterapia pode sim utilizar desse instrumento, de um instrumento de meditação, no momento em que a pessoa estiver passando por sentimentos mais angustiantes, estiver vivenciando uma ansiedade mais significativa, mas a gente também pode, e também vai ser muito utilizado, a música que faz sentido para aquela pessoa, que Entendi. Se adequa naquele contexto social da pessoa, naquele contexto comunitário, aquela música que relembra um grande amor vivido há um tempo atrás, ou aquela música que relembra momentos positivos daquela pessoa. Então, é muito individualizado. É uma terapia Entendi. Bem individualizada, como todas devem ser, né?
Perfeito. Eu vou ainda tocar nessa tecla, né? Fazendo comparativo, como o senhor falou, de meditação, relaxamento, enfim. E aí se faz necessário, às vezes, até o ambiente também corroborar com isso, né? Tem gente que coloca incenso para uma música mais calma, para uma música transcendental, enfim. Para essa musicoterapia, como o senhor está falando, como está sendo empregada, esse fator externo também do ambiente influencia ou não necessariamente? Pode ser qualquer ambiente, desde que eu tenha um mergulho para dentro de si próprio, de mim mesmo.
Sim, sim. É interessante essa pergunta, Jota, porque, como eu já venho falando aqui, né, a musicoterapia, ela é nada mais, nada menos do que uma terapia em que, ao invés de a gente se comunicar com palavras, a gente tenta utilizar a música como uma forma de comunicação, né? Então, como a terapia, ela vai ter toda aquela estrutura de terapia mesmo. O setting é muito importante. O que a gente chama de setting é um ambiente em que o paciente se encontra com o seu terapeuta, aquela repetição do ambiente, aquele ambiente mais rígido, aquele ambiente que você sabe para onde você está indo, você sabe o que você vai encontrar lá e aquelas questões são muito importantes também para o funcionamento de uma musicoterapia, né? Não é simplesmente a gente chegar em casa e botar alguém falando com a gente, botar uma música, é um pouco diferente, né? Assim, a gente precisa, esse ambiente também impacta, assim, também impacta bastante.
Entendi, doutor Vitor Hugo, e comprovação científica, né? Dentro desse aspecto. E até aproveitando, não é que você abandone o tratamento que é feito para determinado acompanhamento, não, continua o acompanhamento, a musicoterapia entra como plus, é isso, né?
Exatamente. A musicoterapia, ela é uma terapia acessória, ela pode ser utilizada em alguns casos, assim, sim, individualmente, mas geralmente aqueles casos mais leves ou aqueles casos que ainda não chegou a realmente comprovar um transtorno mais grave, que a gente precisa de intervenções de psicoterapia individual, de uma intervenção muitas vezes medicamentosa, de um ajuste na qualidade de vida, naquela questão das intervenções do sono, a intervenção melhor da atividade física, a musicoterapia ela vai entrar como um plus, como um espaço onde você vai conseguir se comunicar, conseguir falar o que você está sentindo, conseguir trabalhar aquilo que você está sentindo através da música, né? E aí ela vai entrar realmente como um plus das outras terapias.
Uhum. Desculpe interromper. E a comprovação científica? Existem estudos que atestam isso, doutor Vitor Hugo?
Isso, exatamente. Essa é uma terapia que, ela, como eu já vim falando, a música como uma estratégia de cuidado de saúde mental, ela já existe há muito tempo, ela já está escrita na literatura há muito tempo. desde a Grécia Antiga, depois passando pela Idade Média, depois na época do século XVIII, século XIX, no Renascimento, um pouquinho depois ali. E aí, quando ela começou a ter uma evidência de estudo, né? Ela surgiu, a musicoterapia bem estruturada, como eu venho falando aqui, ela surgiu em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, com os soldados, que foi uma estratégia utilizada com os soldados egressos da guerra, para tentar facilitar a ressocialização e auxiliar no tratamento daqueles soldados que vinham muitas vezes traumatizados de guerra, né? E aí, desde então, essa questão da musicoterapia é um tema que vem tendo um aumento da produção científica. É um tema que no começo ali tinha poucos estudos e com o tempo, cada vez mais, a gente vem vendo o número de estudos aumentando. Eu estava dando uma olhadinha na base de dados que a gente tem e aí viram que nos últimos anos assim, tem sempre a produção de 3, 4 artigos por ano mostrando o uso da musicoterapia em algum transtorno específico, em algum contexto específico. Então, a gente tem sim estudos, e são estudos grandes, estudos de sistematizados, muito bem feitos, que mostram sim a eficácia dessa terapia, né? Ela tem eficácia sim.
Entendi. O senhor trabalha com ela, além de outros métodos, também o senhor trabalha com a musicoterapia?
Não, eu não faço a musicoterapia, eu acabo indicando para alguns pacientes, principalmente aqueles que eu vejo que têm uma maior dificuldade na fala, na questão de uma dificuldade de conseguir iniciar uma terapia, aqueles pacientes que a gente indica para 1, 2, 3, 5, 10 terapeutas individuais, assim, e eles não conseguem vincular, muitas vezes por dificuldade de se expressar, e aí a gente tem na musicoterapia ou na terapia em grupo como uma alternativa para eles conseguirem se expressar de uma forma mais que consiga superar essas resistências, né? Essas resistências que muitos pacientes têm.
Ok. Doutor Vitor Hugo Stangler, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar com relação ao assunto, tema? Por favor, fique à vontade.
Eu acho que é só importante a gente destacar realmente isso, né? Que a musicoterapia ela é uma estrutura bem feita com um profissional adequado, habilitado, que tem formação para isso. A gente vê hoje em dia muitos casos de pessoas que querem trabalhar na área ou fazer algum tipo de intervenção baseada na área sem ter formação para isso. E eu acho muito interessante que quando a gente vai procurar um tipo de abordagem, qualquer que seja, a gente sempre procura aqueles profissionais que são formados para essa área, né? E aí é importante só destacar isso, que a musicoterapia não é simplesmente escutar música, mas simplesmente escutar música também é uma das estratégias de cuidado com saúde mental. Você chegar em casa, você colocar aquela música do trabalho para casa, você escutar aquela música no rádio, você se desligar do trabalho nesse processo de trânsito, que você está ali muitas vezes estressado, isso já muda um pouco o seu ar, já muda um pouco o seu dia. Então, a gente tem que destacar também o papel que a música tem na saúde mental, sem ser essa estrutura específica, que é a musicoterapia, né?
Perfeito. Nesse aspecto aí, eu conheço muita gente, viu, que sai do trabalho para casa ouvindo música religiosa, música clássica, para pegar o trânsito aí de nossa cidade louca, utiliza já nesse aspecto aí, viu?
Exatamente. Eu sou um adepto disso também.
Onde encontrar nas redes sociais ou telefone, por favor?
Pronto, Jota. No momento, eu acabo não utilizando muito as redes sociais, mas o meu arroba é Vitor Hugo Stangler, do mesmo jeito que é o meu nome, o meu Instagram profissional, e o meu telefone, onde tem o meu contato com o consultório, né? É o 997430066. E através de lá, a gente pode conversar, entender um pouquinho o que é que está se passando com cada um que tiver essa dúvida. Eu estou à disposição para entender o que é que está se passando, né?
Perfeito. Doutor Vitor Hugo, muito obrigado, viu, pela atenção de sempre com o Canal Saúde. Saúde e paz para o senhor. Até o próximo encontro.
Igualmente, Jota. Agradeço pelo espaço. Tchau, tchau.
E tá aí o doutor Vitor Hugo Stangler. Ele é médico psiquiatra do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, hein?
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.